Médico veterinário Robert Val Carvalho. Desidratação animal. Nesse período de altas temperaturas, quais os cuidados que as pessoas devem ter com os animais, em especial cães e gatos?
É importante, até porque, se vocês perceberam, em 2024 foi recorde de temperatura. Então, isso também ocasionou até lesões na pele dos animais por falta de cuidados. Enfim, a gente, primeira coisa a se fazer, que se pensa, é reidratação, no caso, água, né? Que é para deixar à vontade.
E de qual forma essa hidratação pode ser feita?
Se você perceber, tem animais que têm dificuldade, inclusive, em beber água. Então, você tem que oferecer. Eu tenho pacientes que bebem muito pouca água. O que, é que a gente faz, então? Recomenda fazer. Pega uma seringa, sem agulha, claro, e dá, tipo, 5 ml, 10 ml de uma hora. E aqueles cães com pelo maior, seja cão ou seja gato, coloca um gelinho. O gelo é importante, porque os cães aqui no clima tropical nosso, principalmente cães de raça europeia e asiática, tipo Chow Chow, os pastores alemães, precisam também muito mais do que os outros de água com os de pelo curto, em comparação com os de pelo curto. Então, gelinho na água o dia inteiro é importante para cães e gatos de pelos longos. Gatos, no caso, eu posso citar o Persa, né? Que tem pelo longo.
E quanto em quanto tempo deve acontecer a hidratação?
A gente bebe os copos e ele é o dia inteiro com água à vontade.
Um sinal em que o cão, ele expõe a língua para fora e também a respiração em excesso. É sinal que ele está com sede?
É sinal de estar com sede. Os animais, eles não transpiram, né? Eles não têm aquele suor que nós temos. Então, eles respiram, eles transpiram via oral, né? Eles ficam com aquele arqueamento de boca, respiração bucal, porque eles precisam da troca de calor que é feito por essa, pelo orifício bucal, né? Significa dizer que é um sinal de que já está com necessidade de água, necessidade hídrica. Outro detalhe, as pessoas costumam correr muito com os cães. Tem que ter cuidado antes de correr, tem que passar por uma avaliação médica, né? Com o veterinário, para ver como é que está o coraçãozinho, para a gente auscultar e ver se o coração pode, se ele pode, falando em cardiorrespiratório, se ele pode fazer essa caminhada, porque é nessa hora que ele perde muito líquido e às vezes você está fazendo um mal ao invés de estar fazendo um bem nas caminhadas.
Converso com o médico veterinário Robert Val Carvalho sobre desidratação em animais nesse período de calor. Robert Val, quando o animal apresenta vulnerabilidade, sinais que está desidratado, o que fazer?
Os primeiros sinais é a falta de apetite, ele fica às vezes irritado, tem animais que se escondem, perda de peso, né? Ressecamento na narina é um sinal também que a gente pode perceber que o animal tá com essa necessidade hídrica, ou seja, a maioria das vezes ele se torna e fica irritado, então é um sinal de que está precisando de água.
Somente água é necessário para hidratar ou tem outros líquidos?
Água de coco é importante. Pode dar? Pode. Já alimenta também, né? Então, algumas pessoas, não pode dar água de coco. Pode dar água de coco, sim. É importante dar água de coco. Pode dar frutas, verduras, por exemplo. Uva, nem pensar. Uva está descartada. Uva é tóxica, principalmente para os cães. Não pode. Mas uma banana pode, que já tem líquido bastante. Uma maçã pode, não tem tanto líquido, mas pode, né? Outras frutas também pode. Melancia pode também.
Sobre imunidade, neste período os animais ficam vulneráveis, principalmente cães, com a desidratação também fica baixa a imunidade?
Com certeza, aí é nessa hora que entra os suplementos. Então você não pode ficar só na ração ou só na comida caseira. Você tem que entrar com suplementos. Suplementos aminoácidos, né? No mercado tem bastante opção para você suplementar o cão ao menos umas duas vezes por ano.
E quando o cão ou o gato, ele estiver desidratado, geralmente as pessoas querem agir por conta própria. O recomendável é procurar um profissional para seguir passo a passo o que deve ser feito?
Se perceber que está bem debilitado, já com apetite bem diminuído, entra na reidratação, na soroterapia, na hidratação endovenosa. Mas se o animal ainda está ativo, ainda está comendo, entra com a hidratação em casa mesmo, ou seja, um soro caseiro, ou então água de coco, como eu citei atrás, água de coco de uma em uma hora, por exemplo, um animal de até 5 quilos, 5 ml de uma em uma hora. Animal de 10 quilos, umas 20 ml de hora em hora. Animal grande pode dar 40, 30 ml de hora em hora, devagarzinho, via oral, né? Mas tem que ser sempre devagar.
Animais ou cães vadios, ou cães que saem das casas, vão para a rua, sentem sede e muitas vezes tem uma poça d'água e a água não é limpa. A água pode estar contaminada. Isso pode causar um grande perigo?
Essa questão é complicada porque os de ruas, os errantes, eles, coitados, eles vão sempre ter uma gama de doenças maiores. Apesar de serem SRD, sem raça definida, os chamados peduros, né, que a gente conhece como peduro, o vira-lata, ele tem tendência a ter mais doenças, porque ele vai ter ali uma gama de parasitas. Por exemplo, as verminoses é o que mais acomete os cães de rua.
E os cuidados. Muitas vezes tem gente que tem um cão, cuida em casa, mas o cão sai, o cão não vai para a rua e depois volta. Esse é o perigo, que pode ingerir uma água contaminada, uma água de esgoto, uma água com lama.
É uma boa pergunta. Eu não sou a favor de cães soltos na rua, por exemplo. Vamos dar uma voltinha para fazer as necessidades. Urina e fezes. Recomendo sempre com guia. Sempre com guia. Nunca deixar solto. Acontece acidente. Aí vem a questão das verminoses, que eles comem o que não deve. Acontece intoxicação. Então, nessa hora que tem que ter, tem que ser guiado, tem que ser com guia. Outro detalhe, desverminar, dá vermífugo, remédio para verme, a cada 3 meses. Jovem, novinho, filhote, dá 3 meses seguidos, até 4 meses seguidos, depois a cada 3 meses desparasitar, porque verminose é o que mais acomete, tanto os que eu falei atrás, os cães errantes de rua, e também os de casa também.
Ou seja, para finalizar, fundamental, água nesse período.
Água nesse período. Cães com pelos longos, gelo na água, é importante o gelinho. Sempre água fria, é à vontade, sempre à vontade. Nunca deixar faltar. E a água, gente, tem que ser na sombra. Não se deixa água no sol, não. Procura estar na sombra para ter uma água sempre fria. Um detalhe importante que eu já esquecendo. Além da água estar na sombra, o animal também. Gente, você pode fazer uma casinha, coisa simples. Geralmente a gente usa um telhado com a telha de barro mesmo, que leva mais fresquinha. Ah, só tem uma eternite. Faz, contanto que tenha. Ou seja, uma árvore, ou então uma cobertura. O animal tem que ter acesso à sombra, tá? Isso é importante demais.
Ou seja, ambiente arejado e ventilado.
Ambiente arejado e ventilado e que tenha cobertura. Não basta esperar a sombra do muro, não.